Como é que o trabalho vem evoluindo? Vocês já podem falar em resultados desde que a semana foi criada?
Sim, os resultados são muito positivos. Nós conseguimos ampliar e intensificar os júris. O principal objetivo da Semana da Paz em Casa é esse: é concentrar em 3 semanas do ano as atividades relacionadas a júris, ao andamento processual dentro dos cartórios, que é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. O que a CEVID, que é a Coordenadoria da Mulher, faz é uma integração de todas as ações da rede de proteção contra a violência contra a mulher. Isso ocorre durante essa semana também.
As varas, os juizados, têm que aderir a essa semana? Ou tem uma obrigatoriedade nesse sentido?
Não é obrigatoriedade mesmo, é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Então é uma exigência, não é uma adesão. A adesão fica mais na parte de orientação e educação. Então todos os órgãos que trabalham com o assunto se dispõem a fazer as suas atividades nessa semana como concentração nos períodos do ano, mas não que essas atividades não ocorram durante o ano todo, ocorrem.
Isso nos faz pensar que pode haver também um acúmulo desses casos, a justiça concentrar também é para dar vazão dessas
Exatamente.
Questões.
Exatamente. Por exemplo, hoje no Paraná nós temos 54.740 ações de violência doméstica. Só medidas protetivas, que são aquelas que dão início ao processo, que é quando a mulher vai à delegacia, ela pede ajuda, o juiz recebe essa denúncia e faz uma medida de proteção, de afastamento do agressor, um afastamento de lar. Nós temos 22.964 no Paraná todo. Isso, obviamente, para o sistema judiciário acaba acarretando um gargalo, e nós precisamos das Semanas da Paz em Casa para intensificar, porque muitos dos juízes, por exemplo, no interior, eles acumulam as competências criminais também. Então eles não conseguem, eles vão fazendo de acordo com as prioridades. Às vezes infância e juventude é maior prioridade. Na Semana da Paz em Casa eles conseguem dar uma atenção especial e desafogar o judiciário.
E os números são significativos. Muito 22 significativo. Mil pedidos de medidas protetivas, a gente imagina que são 22 mil mulheres com medo e correndo risco.
Exatamente. Para isso que essa medida serve. O principal ganho da Lei Maria da Penha foi a medida protetiva, porque ela não exige apuração do fato do começo ao fim, como num processo criminal comum. A mulher, ela tem a presunção de que ela está correndo risco, e o poder público aceita isso e prefere arcar com, quem sabe, uma denúncia improcedente, mas com a proteção integral da mulher. Então, ela não precisa comprovar. Tem que ter alguns fatos, obviamente, que a delegacia aceite, não pode ser uma denúncia vazia, mas o juiz, via de regra, tem 48 horas para analisar esse pedido e tem uma grande aderência aí das medidas protetivas.
Interessante a gente falar sobre isso, porque sempre que um caso de violência doméstica vem à tona ou, infelizmente, termina de uma maneira mais trágica, há o questionamento. Ela estava sob uma medida protetiva, mas o resultado não foi efetivo. Mas é importante que tenha a medida.
Exatamente. A gente percebe que dos feminicídios, hoje no Paraná, nós temos 327 em andamento, né? 10 condenações em 2018, um número pequeno. Porém, a gente tem uma subnotificação também desses casos. Então, o dado ainda está sendo construído. O que a gente conseguiu fazer uma pesquisa com relação a esse dado é que a cada 10 casos de feminicídio, só 2 mulheres tinham medidas protetivas. Então, elas não estavam sob o cuidado da justiça e acabaram na forma mais trágica da violência doméstica contra a mulher. Elas poderiam ter buscado essa ajuda e, quem sabe, não teriam passado pelo fim mais trágico.
E como é que a medida protetiva na prática funciona?
Ela funciona assim: a mulher vai fazer primeiro uma denúncia na delegacia, a delegacia repassa esse pedido para o judiciário, em 48 horas o juiz recebe e analisa a medida protetiva. Sai um documento com todas as restrições que são necessárias para a proteção daquela mulher, desde distanciamento em metros, retirada do agressor da casa, proteção dos filhos. Tudo aí vai ser encaminhado, até a pensão alimentícia, se for o caso de um divórcio, já é indicado na medida protetiva. Ela tem esse documento que é entregue pelo oficial de justiça, tanto para ela quanto para ele, e se o agressor descumprir essa medida, mesmo que não tenha tido julgamento, a medida protetiva é apartada do processo em si sobre o crime, né? Às vezes é lesão corporal ou só ofensa, é apartada, a medida já está valendo. Se ele descumprir, a nova lei agora, inclusive, determina que ele seja preso. Antes era só um descumprimento, era uma infração, agora ele é levado à delegacia, ele é preso se ele descumprir.
Então vai dando mais segurança também para que as mulheres façam essa solicitação e acreditem de fato que podem aí se proteger.
Isso mesmo. E um ganho que a gente tem para receber efetivamente no ano que vem, nós já fechamos todos os convênios com o chamado Botão do Pânico, que é uma parceria do tribunal com o governo estadual. É um dispositivo que o juiz julga quais são os casos mais temerosos, né, os mais perigosos, que ela corre risco de morte, e é um dispositivo que ela usa na cintura. E quando ela se sente em risco, ela aperta aquele botão e tudo que estiver acontecendo no momento vai ser gravado. E a polícia já é acionada através da Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar, que são os órgãos que vão fazer a proteção da mulher nesse momento.
O botão de pânico é interligado, então, com a central da polícia.
Exatamente. Eu convido todas as mulheres que tenham interesse no assunto a acessarem o site da CVID, que é o cvid@tjpr.jus.br. Lá elas vão poder ver que cada cidade, são 160 comarcas, o que cada comarca está fazendo com relação à paz em casa nesse exato momento. E elas podem procurar. Às vezes são atendimentos de orientação, é sempre em parceria com o Ministério Público, com Defensoria Pública. Ela vai poder procurar os direitos, descobrir como que os procedimentos são feitos, quais são as consequências de uma denúncia. Então, acessando lá, ela pode ver na sua cidade quais são as ações que estão sendo feitas nesse momento. E ao final dessa semana, na sexta-feira, a gente acaba de compilar os dados de julgamento mesmo, que é o foco do Conselho Nacional de Justiça, o foco da Rede Prevenção e Educação, os dois em parceria. Já na segunda-feira vão ter os dados de julgamento, de medidas protetivas que foram analisadas, tudo o que aconteceu nessa semana, porque é muito importante a mulher acessar esse dado e ver que a justiça está correndo atrás. Existem ainda as questões de ampliação, necessidade de ampliação, mas que essas três semanas são muito significativas, porque é o poder público, o poder judiciário, sabendo que isso não pode se acumular. Isso traz uma credibilidade, ela entende que ela, procurando a justiça, ela vai ter o resultado que ela precisa. Todas as estruturas do judiciário e da prefeitura, aqui em Curitiba tem a Casa da Mulher Brasileira, no interior tem as próprias delegacias da mulher, em parceria com o CRAS, CREAS e todos os outros órgãos, além da denúncia em si, das orientações jurídicas, vai proporcionar para ela também o acolhimento. Saber o que fazer, porque muitas vezes essa mulher ela sai de casa, ela busca essa ajuda jurídica, mas ela não tem um emprego, ela depende daquele auxílio do marido para poder sobreviver, não sabe o que fazer com os filhos. Toda a rede de proteção está aí para dar essa orientação para ela. Então, além do processo da proteção judicial, através da medida protetiva, ela pode ter o encaminhamento e a orientação do que fazer a partir de agora, que ela conseguiu romper esse ciclo de violência, que é um passo muito grande, é uma questão difícil de se fazer, mas que quando você consegue, com o encorajamento dos seus amigos, dos seus familiares e do poder público, é um passo definitivo na vida dessa mulher.
Você que trabalha no CVID e é psicóloga, Maísa, podia dar uma orientação para as mulheres que estão nos ouvindo, que toque mesmo, né? Porque às vezes a gente fala e ela ainda tem uma insegurança de fazer essa denúncia. Esse encorajamento, essa resposta do Poder Judiciário, o que mais a gente pode dizer para ela, para que ela não corra esse risco, para que não deixe, de repente, desamparados os filhos dela daqui a pouco?
Exatamente, porque o que a gente costuma ver é que esses ciclos de violência eles se repetem. Hoje é com essa mãe, com essa mulher, amanhã é com a filha dela, é um ciclo que se repete e alguém tem que romper. Então, o que eu proponho para essas mulheres que estão passando nesse momento alguma situação desse jeito, é coragem para romper esse ciclo de violência. Porque quando você rompe isso, você não rompe só para você. É o seu olhar, é o olhar do outro, tirando você mesma e o outro da posição. Quando eu falo do outro, eu falo inclusive do agressor, porque talvez ele também, com essa denúncia, consiga mudar suas atitudes e a sua maneira de ver as relações. Então, é algo mais amplo que as mulheres têm que se encorajar, saber que às vezes é uma vez que você tenta e daí vai lá e retira a medida protetiva, ou você acredita que porque é um laço de amor, não é um crime comum, não é alguém que roubou um carro seu, é uma pessoa que você escolheu, que você esperava confiar, que você projetou uma vida inteira de sonhos, de planos, e de repente percebe que não era daquela maneira. É um passo que você tem que dar, que diz muito mais respeito a todo mundo, a todas as mulheres, a tua filha, ao teu filho, ao ciclo de violência que o homem também passa, que pode mudar realmente como a nossa sociedade funciona. E quem sabe algum dia a gente nem precise de uma Lei Maria da Penha, porque as relações humanas vão estar mais saudáveis. Então a mulher tem essa responsabilidade para ela e para as outras também.
Que bacana, interessante. Maísa Schneider, psicóloga do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que também aqui representa o CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. Agradeço sua participação aqui na Rede AERP.
Obrigada, estamos sempre à disposição e agradecemos a parceria constante da emissora.